a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Então, prepare o seu coração, porque a palavra do Senhor vai ser pronunciada nessa hora. Então, desde já, coloque o seu coração disposto na presença do Senhor.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Ele te abençoe muito e guarde a sua família. E que assim, nesse mês de maio, onde iniciamos essa série de mensagens, pela manhã, como o pastor Maurício já explicou, continuamos na nossa boa pegada da exposição da Carta aos Romanos. E como maio é mês da família e tem o aniversário da nossa SAF, as mensagens serão direcionadas nesse sentido. Falar para as famílias, falar para os homens, falar para as mulheres. E nesse sentido, a gente trouxe nessa noite uma palavra para compartilhar com vocês a respeito de uma família para a glória de Deus. E esse pode ser o título da mensagem gravada. Uma família para a glória de Deus. O que nós temos visto como família hoje? Qual o mandato de Deus, o mandado de Deus para a família como um veículo praticamente apologético do seu reino, um veículo com uma janela aberta para que as pessoas possam ver aonde a família passar, ali vai o corpo de Cristo. E quando Deus cria o homem e a mulher, a primeira coisa que Ele cria é uma família e institui assim, obviamente, o casamento. Mas estava conversando com o Gabriel aqui atrás. E a título de introdução, que vai combinar com a conclusão da mensagem, eu quero ler um texto com os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Porque hoje pela manhã, por sinal, com as crianças, nós estávamos estudando a família de Jesus. Jesus teve uma família terrena? Teve. 100% Deus, 100% homem, e que se manifesta como homem que tem um pai e uma mãe terrenos. E o pai, José, carpinteiro, e Maria, sua jovem mãe, que dali em diante começam a ensinar o caminho e de como deve se portar uma família. Para aquele menino, Jesus, que aprendeu e obedeceu os seus pais. Mas o que eu quero ler com os irmãos é o momento em que Jesus, como filho, como bebê, assim como mandava a lei, aos 8 dias, ele é apresentado ao templo, ele é apresentado lá para que se cumprisse todas as condições daquele que fazia parte do povo judeu. E num desses momentos, um homem guiado pelo Espírito Santo contempla o Messias e diz: agora sim eu posso partir, posso morrer, porque eu contemplei o Messias. E numa das suas falas, em Lucas 2, versículo 34, o nome desse homem, que era piedoso e cheio do, e o Espírito Santo estava sobre ele, no versículo 34 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Essa frase que Simeão fala, ele está falando para Maria. E Maria, mãe desse menino a quem ela carregava nos braços, diz a palavra mais à frente que ela guardava todas essas palavras no seu coração. E no final da mensagem a gente vai entender por que que eu li esse texto. Mas eu quero convidar os irmãos agora a orarmos, a pedir que o Espírito Santo nos ilumine e fale aos nossos corações. Bendito Deus, nós te louvamos, e eis o teu povo e a tua palavra aberta. E te pedimos que tu conduzas este momento, que na verdade seja o teu Espírito a falar aos nossos corações, para que saiamos daqui, Senhor, pelo poder do Evangelho, certos daquilo que temos que fazer como família que deve glorificar o teu nome. Esse é o nosso pedido. Ilumina o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia também, mais uma vez comigo, em Gênesis 2:24. E como entender uma família que tem esse encargo de um mandado social, cultural e espiritual? De uma família que se relaciona com a sociedade, de uma família que vai povoar a terra, porque foi isso que Deus mandou Adão e Eva fazer. Vocês vão cultivar a terra e vão enchê-la. E ao mesmo tempo, vocês serão o exemplo de uma família. E que a coisa não dá muito certo logo no começo, né? Porque eles caem. Mas é através do filho do homem e é através dessa família, no próprio Gênesis 3:15, em que Deus vai cumprir a sua promessa de que em todas as famílias, que é o que ele vai falar para Abraão, que inclusive recomendo você ler o nosso boletim hoje, em que o reverendo Maurício escreveu, ele fala isso, em que todas as famílias seriam benditas na terra. E ele vai fazer isso através de Abraão, mas nós bem sabemos que é através de Abraão para carregar a semente daquele que salvaria o mundo do seu pecado, ou seja, nos salvar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus. E era em Gênesis 3:15 que isso acontece. Mas antes disso, o desejo do Senhor era esse e é esse: que todas as famílias sejam benditas, que todas as famílias honrem o seu nome, que a sua e a minha família sejam para a glória dele. E Deus faz isso criando a família em primeiro lugar. E quando ele cria a família, ele cria nesse versículo que está em tela ou está na sua Bíblia, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Alguns vão dizer que Adão estava tranquilão lá e muito feliz. Mas ele olhava para os animais, em cada um com seu par, e ficava coçando a cabeça. Tem algo de errado aqui, né? Eu estou sozinho. E é claro que o Senhor olha para o coração de Adão, e na verdade isso já era um desejo do Senhor, e diz: não é bom que o homem ande só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja credenciada do lado dele, para cuidar do coração dele, para pastorear a vida desse homem, para ser co-governante com ele do meu reino, de cuidar das minhas coisas, de ser uma família. E Deus faz isso, e aí todo mundo sabe aquela história, né? Tira da costela, porque é do lado, para abraçar, porque está perto do coração, e por aí vai. Mas a verdade é que quando Deus coloca e institui o casamento, e eu não sei se nós temos aqui recém-casados, eu até perguntei para a Márcia no começo: cadê Renan e Lude? Eles são, acho que, o casal mais recente da nossa igreja, né? Então, assim, estão em lua de mel, felizes da vida. E quando Deus está instituindo esse casamento e está fazendo isso e perpetuando isso, e é por isso que nós nos casamos, instituímos famílias cristãs, ele está instituindo uma aliança. O que Deus criou ali foi uma coisa que se chama aliança. É representada por isso aqui que nós carregamos, esse anel. E isso aqui continua sendo um anel e continua sendo de ouro, que pode ser derretido pelo fogo, mas isso é apenas um símbolo daquilo que Deus coloca no meu e no seu coração, no coração do homem e da mulher, para que eles tenham um solo firme e verdadeiro que vai frutificar em amor. O que tem sido questionado nas nossas sociedades, na nossa sociedade hoje, e tem sido relativizado, é a duração do casamento. Quando as pessoas perguntam quantos anos você tem de casado, quanto tempo tem a sua família, elas se admiram se você falar: olha, tenho 10 anos de casado. Uau, quanto tempo! E se eu falar então para um amigo meu que os meus pais têm 51 anos de casados, caramba, se casaram crianças. Não, filho. O negócio durou, está durando até hoje. E isso tem sido muito relativizado, porque as pessoas não se casam mais por causa de aquilo, daquilo que elas querem encontrar como um amor, mas na verdade daquilo que o outro tem para oferecer. E baseado no interesse, os relacionamentos são desgastados. Quando o outro não tem mais nada para oferecer, o que a gente tem visto aí entre diversas áreas são pessoas se divorciando muitas vezes, e numa quantidade muito grande. Uma sociedade onde o casamento se tornou algo descartável. É raridade encontrar alguém que está casado muito tempo aí fora. Você vai encontrar mais aonde? É dentro da igreja. Por causa dessa aliança que Deus colocou. E essa aliança que Deus coloca para mim, para você, ela vai remeter à longevidade, sim. Porque o amor que Deus coloca em nós, ele pode ser renovado a cada ano, e na verdade a cada segundo, a cada dia. Bonhoeffer vai dizer que a aliança, quando ela é celebrada nesse casamento, nós estivemos lá no casamento de Renan e de Lude, a partir daquele dia, não é mais o amor que sustenta o casamento, mas é a aliança de Deus com eles, com o casal, que sustenta esse amor que nasceu. Um dia, Gabriel se apaixonou por Bruna. Um dia, Vlá se apaixonou por Rose. Wagner se apaixonou por Lícia. Mas as feições mudam. O jeito muda. A gente muda todo dia. A gente tem gosto hoje que amanhã a gente não tem mais. E a gente vai ficando meio parecido com o outro. E a gente vai convivendo. E aí o que vai sustentar a convivência desse casal é essa aliança com Deus, que vai fazer que nesse solo da aliança o amor possa ser cultivado, regado e florescer a cada momento. Pode ser que venha um outono nesse casamento, mas com o amor do Senhor regado no coração e nesse solo da aliança que é esse casamento com Deus, vem a primavera de novo. E o poeta vai dizer: quando o inverno chegar, eu quero estar bem junto a ti, não é isso? É Tim Maia, né? Porque, quem sabe cantar aí? É primavera, te amo. Vai florescer de novo, querido. Pode vir o frio, pode vir o vento, a folha pode cair, pode dar aquela murchada, mas se você colocar a aliança do teu casamento diante do Senhor, vai florescer de novo. E vai ter um renovo. É isso que Bonhoeffer tá nos dizendo. A aliança, a partir deste dia, sustenta o amor. E não o amor sustenta a aliança. Você tem que se apaixonar pela mesma pessoa todos os dias. É como aquele filme, né? Como se fosse a primeira vez. É difícil, irmão. Eu sei que na igreja está todo mundo bonito, cheiroso e tal. A gente olha para o irmão. Mas a gente só conhece a pessoa quando vai deitar lá, né? Quando você dorme. E aí a irmã acorda com o cabelo assim, né? Desculpa, irmã, não está com a chapinha, né? Não está com a maquiagem. O varão também, se falar de frente, a varoa cai, né? Porque o bafo está de tigre da Malásia. Então, queridos, é complicado. A gente tem que cuidar e cultivar. E isso só vai acontecer, romance só vai acontecer, se essa aliança aí estiver como solo, como base. Quando você se torna uma só carne, colocando Deus em primeiro lugar no teu relacionamento. Pastor Gabriel pregou hoje de manhã, e não foi nem carne nem sangue que o revelou, mas foi o Espírito, quando ele falou da toalha molhada em cima da cama. E realmente eu faço isso, viu, irmãos? E eu me peguei fazendo isso antes de vir para cá. Hoje, 6 horas da tarde. Terminando de ver o jogo do Mengão, saudações. Então, o sangue de Jesus me lava de todo pecado, é a camisa. Então, queridos, eu me peguei fazendo isso de novo. E aí eu falei assim: é graça, é misericórdia. Michelle olhou para mim, aí eu fui lá, peguei, pendurei e tudo mais. Mas a gente fica zangado. E a gente pode pensar assim: onde é que está o romance nisso tudo? Só há base sólida para o romance na base do amor cultivado nessa aliança do Senhor. O D.A. Carson vai nos contar uma história a respeito de um casal que estava casado há 60 anos. E eles estavam numa entrevista de um canal evangélico lá dos Estados Unidos, e aí o entrevistador pergunta para eles, todos felizes, comemorando ali com eles, 60 anos de casado, casal mais velho da igreja e tal. E aí uma pessoa perguntou para o marido: mas o senhor nunca pensou em se separar? Aí ele falou: divórcio? Divórcio não, divórcio nunca, matar sim, mas separar não. Parece ridículo, mas talvez não, porque aquele vovô, aquele senhor, ele sabia que o seu relacionamento estava baseado com a sua esposa por uma questão de aliança que ele tinha com Deus. E às vezes a gente quer esganar mesmo, né? E ele falou isso: não, separar não, matar sim, mas nunca. Por quê? Porque as pessoas mudam o tempo todo. O reverendo Vladimir já falou isso aqui. E o poder dessa promessa está na aliança do casamento, onde pode se florescer de novo. E a base para que floresça o seu casamento mais uma vez, o solo de Deus para o seu casamento, é isso aqui. Aqui estão todas as sementes que você pode buscar e colocar no seu coração. A palavra de Deus é o único solo, é a base, é o que vai moldurar o seu casamento para que ele seja sempre um retrato bonito, não mais aquele álbum empoeirado na gaveta do móvel da sala. Mas para que todos os dias, porque somos feitos por Deus e para Deus, esse é o plano para a família, um casamento debaixo do seu propósito. Então nós vimos agora, nesse texto, que um casamento para a glória de Deus, ou seja, uma família para a glória de Deus, que começa no casamento, ela só pode estar firmada na aliança com o Senhor, em Gênesis 2:24. Em segundo lugar, nessa noite, uma família para a glória de Deus, ela tem a sua base no próprio Deus. Se a aliança está no Senhor, se nós colocamos o casamento, a nossa família que nasceu, que começa a crescer, e aí começa a se multiplicar. E aí, hoje eu perguntava para as crianças durante a aula: quantos irmãos vocês têm? A gente começou a contar para ver qual era a maior família. E a tia Lu, eu não sei se a Lu do Edu está aqui agora, ou está lá. A tia Lu ganhou, porque ela tem uma penca de irmãos, né? Então as crianças ficaram. Mas isso é uma coisa interessante na nossa sociedade, porque hoje a gente está projetando um filho, dois, e para por aí. Irmãos, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Se eu pudesse, eu tinha 10. Se as condições financeiras me arremetessem para essa empreitada, porque eu venho de uma família de 4 irmãos, eu sou caçula. E coisa maravilhosa foi viver com irmãos. Quem tem mais de 2 irmãos aí? Levanta a mão. Mais de 4. Mais de 5 aí. Olha aí como é que vai diminuindo e você vai vendo as cãs ficando brancas, entendeu? Mais de 6. Olha só, gente. 7. 7 irmãos. 8. 9. Espera aí, gente. O pessoal não tinha televisão, né? 10. Tem os. Vamos falar logo. Quanto, irmão? 12. 11. 12. 10. 14. Milagre da multiplicação, queridos. Entendam. Né? Não tinha televisão, não tinha televisão, Netflix, séries de TV. Mas a despeito disso, percebam, nós temos filhos, e isso é jargão, mas eu tenho que dizer, não é para povoar o inferno. Os nossos filhos são mensageiros do Senhor para propagar a luz de Cristo. Por isso que seria muito vantajoso para a nossa igreja e para a nossa sociedade, e para a comunidade reformada, e para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, se nós tivéssemos filhos e filhos e filhos pregando o Evangelho. Era isso que Deus queria. E é isso que Deus quer. Só que a gente teme, a gente segura, a gente fica preso nas condições financeiras. Eu sei que não está fácil, que a gente quer dar o melhor, mas era assim que o povo do Antigo Testamento pensava. E um casamento que tem a sua base no próprio Deus, confia no Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 127. E eu queria pedir para o meu amado presbítero Sérgio ficar de pé e ler o 127. E o presbítero Eduardo, em seguida, fica de pé e lê o 128. Vamos ler os dois salmos, para que vocês possam entender que um casamento para a glória de Deus tem a sua base no próprio Deus. É isso que a palavra nos diz nesses dois salmos. Salmo 127. Pode ler, meu querido. Salmo 128. Olha como esses dois salmos são lindos a respeito da família. Mas percebam que uma família para a glória de Deus tem a sua base no Senhor, porque todos os dois salmos começam assim: se o Senhor não edificar a casa, é o Senhor, mais uma vez, que tem a aliança e a base da nossa família. E o Salmo 128: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O resto do salmo é consequência daquilo que o Senhor dá e daquilo que o Senhor fornece. Agora percebam também, para que a família seja completa, é preciso que nós tenhamos filhos. E a maior alegria de um homem é ver os filhos dos seus filhos. Nós temos visto isso aqui em alguns vovôs. Eu vejo os meus pais, que alegria quando os seus netos estão ao redor da mesa. E é isso que o salmo está dizendo. E mais, e aí eu estou incentivando a fertilidade aqui nessa noite, né? Diz o Salmo 127 que feliz é o homem que enche a sua aljava, porque os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, porque eles são um verdadeiro presente do Senhor. E o pai, quando tiver velho lá, se alguém for pleitear a porta, a justiça, alguma coisa acontecer, seja lá algo, algum conflito, quem vai proteger o pai e a mãe? Os filhos. É para isso que a gente cria os filhos. A gente cuida deles para que depois eles cuidem de nós. Esse é o sentido de uma família diante do Senhor. Porque hoje, algumas pessoas vão dizer assim: eu crio meu filho para o mundo. Olha que absurdo. Ele vai ser... Meu, essa pergunta é clássica, mas ela é, desculpe o termo, queridos, idiota. Meu filhinho, o que você vai querer ser quando crescer? É claro, a gente tem que indicar a profissão, cuidar do caminho do menino, incentivá-lo a estudar. Mas as pessoas estão quase que fazendo assim: seja o que você quiser, escolha o que você quiser e vá à luta e vá para o mundo. Sendo que numa sociedade oriental antigamente se dizia: filho, tudo o que você quiser é para o bem da comunidade. Tudo que você fizer, aquilo que você ama trabalhar, aquilo que você ama fazer, é para o bem da família, para o bem do corpo, para o bem do povo, para o bem de todos nós, para o bem da sociedade. E hoje o que as pessoas mais querem é fugir do país. Não vejo problema nenhum você trabalhar lá fora. E aliás, estou com saudade já do Yuri. Mas tudo isso deve ser feito para a glória de Deus, se revertido for em prol da família, porque a família é a primeira igreja. E se as nossas famílias forem fortes, a nossa igreja será forte. E se a nossa igreja for forte, outras famílias que estão nas trevas verão em nós a luz de Cristo e vão querer fazer parte dessa família também. É por isso que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, não se desviará dele. Ter filhos é conduzi-los. E a família deve estar baseada no próprio Deus. Josué faz isso já no final da vida. Ele mostra para o povo de Deus e para nós como igreja, em Josué 24:15. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Só que no contexto, o que Josué está fazendo ali é conduzir não só a sua família, mas todo o povo, colocando diante deles: agora vocês devem escolher a quem vocês vão servir, se aos deuses dos antigos ou se ao Deus que nos libertou do Egito e nos trouxe até aqui, a terra prometida. Escolhei agora quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. A autoridade dos pais, e aí mais especificamente a autoridade do pai, do homem, que deve mostrar o caminho de Deus para os seus filhos e para aqueles que estão ao seu redor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor é conduzir a sua família nos caminhos, é conduzir o seu filho, a sua esposa e quem mais morar com você nessa casa. Todos eles devem estar conduzidos na base, que é Cristo, na rocha. E por fim, uma família para a glória de Deus. Além dela ter a sua aliança no próprio Deus, da base para essa família ser o próprio Deus, essa base da família tem a imagem do próprio Cristo. Abra comigo em Romanos 8, versículos 28 e 29. E eu queria pedir ao reverendo Maurício que se colocasse de pé e lesse Romanos 8, 28 e 29. Nós somos o quê de Cristo? A imagem. O termo imagem aí, e no grego é eikon ou ikon, quer dizer ícone. E nós somos pequenos Cristos. Era assim que a igreja foi conhecida no princípio. A igreja primitiva começou a denominar os do caminho e depois os pequenos Cristos, os ícones de Cristo. E hoje, na linguagem da informática, se você falar em ícone, é aquele atalho que fica na área de trabalho do computador. E quando você quer ter acesso a alguma coisa, o que você faz? Clica no ícone. O ícone é aquilo que dá acesso a alguma coisa. E se eu e você somos a imagem de Cristo, a nossa família deve ser um ícone para a sociedade. Para que outras pessoas, quando acessarem o nosso lar, elas consigam acessar a imagem de Cristo. Por isso que uma família para a glória de Deus, ela deve refletir. Mas como é que isso acontece dentro do próprio lar? Dentro da própria casa? Se somos muito diferentes em muitas coisas, e até mesmo entre irmãos, e até mesmo entre o casal, somos muitas vezes incompatíveis. Já percebeu isso? Eu tenho 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. Ao mesmo tempo que somos muito amorosos e amamos estar uns com os outros, meus queridos, 10 minutos já pinta uma discussão. Porque somos muito diferentes. Mas Deus nos coloca debaixo do mesmo teto e nos colocou um dia. E hoje você tem a sua família, e hoje você está com seus filhos, e você percebe muitas vezes até no seu próprio filho que ele é muito diferente de você, incompatível em algumas áreas. Por que a gente é fraco, muitas vezes, numa área em que o outro precisa que a gente seja forte? Já percebeu isso também, o casal, e aí falando mais para o casal? Às vezes, a mulher precisa que o... Como é que é o nome daquela franquia? Doutor... Alguma coisa, doutor faz tudo, doutor... Né? Tem uma franquia aí. Muitas vezes, a mulher quer que o homem seja o bombeiro, o eletricista, o professor de inglês... Acho que só o mal. E por aí vai... E eu confesso, queridos, eu não tenho essas habilidades. Eu sou ruim em negócio de ferramenta, de serrote e tal. Uma negação. E eu sou fraco aonde eu preciso. Muitas vezes a minha esposa precisa que eu seja forte. E muitas vezes vai ser o contrário. E muitas vezes vai ser assim para com os nossos filhos para conosco. Por que Deus faz isso? Por que que ele nos coloca em convívio? E aí, falando para o âmbito da igreja, por que que muitas vezes vai para um retiro de carnaval? Você já fica mais de 2-3 dias com o irmãozinho, daqui a pouco já esbarra num calo, né? Já dá um negócio ali, já começa uma conversa, você já não concorda com um determinado assunto. Aí fala, ih, rapaz, não sabia que esse irmão pensava assim. É porque tem que conviver, filho. Quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ele. Não é isso? Mais uma vez, torna a repetir. Todo mundo na igreja cheiroso, bonitinho, é muito fácil. Mas por que que Deus faz isso conosco, sendo tão diferentes, muitas vezes incompatíveis? Porque Ele quer que sejamos semelhantes a Cristo, para que tenhamos a sua imagem, para que possamos parecer um pouco com Ele, possamos chegar perto da estatura do varão perfeito. E como é que a gente faz isso? E como é que Cristo nos mostra que podemos ser assim? Ele faz isso na cruz. Quando Ele vai à cruz, por causa de 3 características muito importantes que eu e você precisamos ter. A primeira delas, amor incondicional. Deus nos ama acima de todas as coisas. Mesmo sendo assim, fraco, pobre e pecador, Deus me ama. E Deus pede que você ame a pessoa que está do seu lado, incondicionalmente. Eu te amo incondicionalmente. Fica a tarefa para casa aí, viu? Você chegar para o seu filho, para a sua esposa e dizer: eu te amo incondicionalmente, porque Cristo te amou assim. E essa vai ser uma recomendação de Paulo, quando muitas vezes ele vai falar, tipificando a igreja e com Cristo, o noivo e a noiva, dizendo: olha, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas, como assim Deus cuida de vocês. O marido também deve cuidar e vocês devem se submeter aos seus maridos. Segunda condição que Deus nos mostra, que Cristo mostra na cruz do Calvário, é que Ele faz isso por causa da sua misericórdia. Porque não merecíamos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sujeito à condenação, à morte eterna. E por misericórdia, Ele manifesta a sua graça e nos ama tanto naquela cruz que envia o seu Filho para resgatar a mim e a você. Se Deus teve misericórdia, por que que eu não vou ter misericórdia da toalha em cima da cama? Por que que eu não vou ter misericórdia da louça que não foi lavada? Por que que eu não vou ter misericórdia da luz acesa lá no corredor, lá no final? Por que que eu não vou ter misericórdia daquele menino que deixou o videogame ligado e foi tomar banho? Ou não foi tomar banho? Onde é que você está? Falando, calma aí, mãe! Misericórdia foi o que Deus exerceu por nós, e principalmente graça. Terceira e última condição para que tenhamos uma família da imagem de Cristo é exercer graça uns pelos outros. Teu filho está de castigo, e esse foi um exemplo do Timothy Keller, aliás, de John Piper, porque ele não fez o dever de casa, e naquele dia à noite vocês iriam ao cinema. E porque o seu filho não fez o dever de casa, ninguém vai ao cinema, porque ele está de castigo. E o filho passa o dia inteiro de cabeça baixa. Chega até a ter dor de cabeça o menino. Mãe, estou com dor de cabeça. Estou falando isso porque eu vivi isso. Era uma desculpa, né? Para chegar perto da mãe. Mãe, estou com uma dor de cabeça. Ah, meu filhinho, tá bom. Vai deitar, vou te dar um remédio. Não quero remédio, não. Mas enfim. E aí, por causa disso, quando vai dando a hora, 5:30, e de repente o pai resolve e entra no quarto, conversa com a mãe e fala: eu estou tanto querendo ver aquele filme. Vamos perdoar o nosso filho, conversar com ele e vamos ao cinema? Vamos. Sabe qual é o nome disso? Graça. Favor imerecido. O menino não merecia. Mas os pais, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, vão até ele, chamam a atenção, como a própria palavra nos chama a atenção, dizendo: não ande mais por esse caminho, não faça mais isso, mas eu te convido a ir para o cinema e vamos todos ver um filme. Nós não merecíamos. Estávamos no castigo eterno. E Deus exerce graça sobre a nossa vida. Como é que a gente vai exercer amor incondicional se a gente estiver com alguém perfeitinho? Não existe. Como é que a gente vai ter misericórdia com alguém que nunca falha? Como é que a gente vai exercer, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito com alguém que não faz nada com a gente? Impossível. Como é que a gente vai aprender a se derramar em graça, porque foi isso que o Filho do Homem fez na cruz do Calvário? Ele se derramou em graça por mim e por você. Como é que a gente vai fazer isso com alguém que não erra e é sempre bonzinho? Esse é o propósito da nossa família. Uma família para a glória de Deus é um instrumento para que outras pessoas possam ter acesso ao Pai. A sua família, querido, é um instrumento para, na verdade, nós nos aproximarmos mais de Deus. Porque quando você está no seu núcleo lá, na sua sala, no seu sofá, onde tudo está acontecendo, onde no dia a dia, na hora de ir para a escola, aquela correria, tudo aquilo que acontece dentro do seu lar, é o momento de você se aproximar mais de Deus. Porque você vai exercer amor incondicional, você vai exercer misericórdia e você vai exercer graça. Você faz isso para se aproximar mais de Deus. E aquele texto que eu li a respeito de Maria e Simeão, em que ele fala que uma espada traspassaria o coração daquela mulher, é por causa desse outro texto de João 19. Abra comigo, versículos 25 a 27. João 19. João 19, versículos 25 a 27. Na cruz do Calvário, aconteceram sete momentos em que Jesus expressou frases e falou coisas muito importantes, que nós conhecemos na teologia como as sete palavras da cruz. E a terceira foi essa que está aí nesse texto. E esse é um momento em que mostra que Deus se preocupa com a família. Esse é o momento em que Jesus vai falar à sua família terrena. Vejam comigo. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo João, o amado, a tomou para casa. Jesus cuidou da sua própria família, inclusive na cruz do Calvário. Quando ele olha para aquela mulher que era sua mãe, e quando ele fala mulher, ele não está sendo indelicado. Ele está sendo, mais uma vez, muito cuidadoso. E Hendrickson vai nos dizer isso no seu comentário de João, que aquela espada que já estava traspassando o coração de Maria pela dor de ver o seu filho mais velho na cruz do Calvário sofrendo, se esvaindo em sangue, ele não usa a palavra mãe justamente para não ferir mais ainda aquela quem ele amava. E ele procura separar e dizer mulher, para que não doesse mais, para não chamar de mãe, mas muito mais do que isso, para que se ficasse muito claro que daquele momento em diante estava separado o seu ministério da salvação, de que agora aquele era o Deus dela, o Deus de Maria, que se separava naquele momento breve de 3 dias, o qual ele ressuscitaria no último, para que ela ganhasse a vida eterna. E é assim que Deus faz com a mim e com a sua família. E o cuidado que ele teve foi nomear um cuidador, aquele quem ele amava, que dizem os historiadores que provavelmente era sobrinho dela, João, discípulo amado, aquele a quem ele conhecia muito bem, que reclinava a cabeça no peito do mestre e que sabia que aquela hora não era mais a hora de terror e que ele deveria conduzir a sua mãe para casa. É assim que Deus quer fazer comigo e com a sua família. Ele quer conduzir a mim e a você por um cuidado extremo, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, mas ele quer principalmente que eu e você saibamos que ele é o Salvador de todas as coisas e do mundo, aquele que virá restaurar novo céu e nova terra. Assim, porque ele é o Salvador e que ele quer cuidar da sua família, A sua família deve ser uma janela aberta para que todo mundo possa ver amor, perdão e salvação. Que Deus nos abençoe nessa noite e que Ele assim exerça sobre nós esse ministério de mostrarmos o amor de Cristo, de mostrarmos a salvação que veio na cruz do Calvário. Amém.